A CPI ela vai ter, né? Ela dispõe dos instrumentos, né, capazes de rastrear esse dinheiro, de identificar aonde foi parar esse dinheiro. Não é possível que 5,6 bilhões de reais sumam e não se consiga identificar pelo menos uma parte deles onde foi parar. Né? Porque ao identificar isso, aí nós vamos conseguir evidenciar o caráter brutalmente injusto da atual legislação, que trabalha, na verdade, a favor do crime, porque ela impõe à vítima, que são os aposentados, o dever de ressarcir o dano causado por terceiros. Né? Então, isso é uma situação de uma injustiça brutal, ou seja, nós somos roubados, metem a mão no nosso dinheiro e nós mesmos vamos lá ter que cobrir esse rombo. Então, a gente também, né, é um pedido que os participantes fazem nessa casa, né, que implemente essa CPI, que ela investigue e que dela também surja uma nova legislação que proporcione, né, um mínimo de garantias aos participantes. Tá? Teria mais algumas coisas a falar aqui, mas de certa forma já foram colocadas aí pelos colegas que aqui estiveram. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui presente e me coloco aí inteiramente à disposição da casa.
Ok, agradeço as palavras do conselheiro Ângelo Donga e convido o senhor José Aparecido Jiménez Gandara, que é o presidente da Federação Interestadual dos Sindicatos Trabalhadores dos Correios. Então, dispõe de 10 minutos para fazer a sua explanação.
Bom dia, senador Otto. Bom dia, senador Flecha. Bom dia, senador Caiado. Bom dia a todos os companheiros dos Correios, trabalhadores dos Correios. Eu gostaria de, talvez, nem usar os 10 minutos, porque eu acho que foi muito bem colocado aqui pelos nossos, né, colegas aí, presidente das entidades representativas dos trabalhadores, a situação que vem ocorrendo desde 1981. Eu entrei nos Correios em 8 de janeiro de 1978, portanto, há 38 anos. Em 81, nos reuniram numa sala e nos venderam um plano que isso ia trazer tranquilidade numa aposentadoria no futuro. E passado alguns anos, na década de 90, já houve alguns escândalos do fundo de pensão. Em 2005, criaram um plano, aleatoriamente, a empresa, tentando minimizar os problemas do nosso fundo. Em 2008, a empresa fez o saldamento obrigatório. Foi uma guerra judicial das representações sindicais. A patrocinadora ignorou totalmente os trabalhadores, aqueles que contribuem com esse plano, e fez esse saldamento e assumiu a responsabilidade de pagar a dívida de 1,4 bilhão para zerar a conta, para dali para frente a gente começar com um plano novo e com vida nova e com tranquilidade. Infelizmente, passados 4, 5 anos, começou de novo os escândalos. Mas não é possível que desapareça 5 bilhões e 600 milhões de um total de 11. Nós não estamos falando 5 bilhões de trilhões. Ou seja, sumiram com a metade do dinheiro e ainda vem nos dizer que isso é superficial. Porque se a gente aprofundar, talvez esse rombo seja muito maior. E quando aconteceu isso, que o Conselho Deliberativo do Postales aprovou a contribuição dos trabalhadores, 25,98 para os trabalhadores da ativa e 34,98 para os trabalhadores aposentados, que nós iríamos contribuir. O aposentado, ele vai deixar de receber uma parte. Se ele recebe 1.000, ele vai deixar de receber 350. Mas o que não dá é o trabalhador do Correio que tem um salário de R$ 1.084 e que ele não começou a receber. Ele não começou a receber o fundo. Estão nos dizendo que nós temos que começar a pagar R$ 350. Só que os trabalhadores têm filho na escola, na faculdade, têm problema de doença na família, e ele não tem R$300 para pagar. Ele não tem de onde tirar. É por isso que foi criado um TAC, porque a empresa previa que o Postales, eles viram que ninguém ia pagar. Por isso que eles prorrogaram para o próximo ano. Eu não tenho hoje como pagar R$350 do meu salário. Então, esse rombo que eles fizeram, porque se essa placa está aqui e ela veio para cá, ela não desapareceu. Então, os 5 bilhões e 600 milhões, eles foram... O pessoal diz que a gente não pode usar a palavra roubado, porque a gente não tem prova. O negócio é tão bem feito que a gente não tem prova mesmo. E não podemos nem acusar, mesmo sabendo o que está acontecendo. Não podemos falar. Aí nós temos que respirar fundo, ir para a justiça. Aí a justiça dá uma decisão, daí 3 dias ela reverte a decisão. A gente sabe que existe um lobby. A gente recorre ao legislativo. A gente recorre à parte administrativa. Nós estamos mobilizando o Brasil todo, mobilizando o Senado para nos ajudar a recuperar um dinheiro que a gente sabe. O Banco Mello, ele mexe com trilhões de dólares. Se a gente apertar, eles vão devolver os 2, 3 bilhões que eles pegaram nosso, lá investiram. O nosso são só 2 bilhões para um banco do tamanho e do porte do Banco Mello. Então, a gente pede aos senadores, pede a essa casa, que sim, responsabilize. Se a empresa, ela é a administradora do plano, e ela nunca aceitou a eleição que nós estamos pedindo, a alteração estatutária do Postales, nós gostaríamos que esse estatuto fosse cumprido, mas não cumprindo que a gente que mexa no nosso bolso. Porque nós não temos responsabilidade nenhuma sobre esse rombo. Se a empresa indicou, se foi indicado aqueles investimentos, investimento de risco, gente, investiram no Banco Santos. O único plano que deixou o dinheiro, os demais tiraram. Só um fundo sabia que não sabia que ia ter esse dinheiro lá, que o dinheiro podia ficar lá, os demais tiraram. É orientação, gente. É orientação para que se invista naquele lugar. É orientação para que esse dinheiro seja colocado ali. E Argentina e demais aí, tudo podre, né, gente? Os títulos podres que a gente fala. Então, nós gostaríamos, sim, que o Senado fosse atrás, sim, do Banco Mello, nessa comissão, que fosse instalado o mais rápido possível. Porque, gente, quem conversa com o trabalhador são os sindicatos, são os dirigentes sindicais. Quem faz rombo aqui está no ar-condicionado, está escondido nos gabinetes, e o trabalhador não tem acesso aí, não tem o corpo a corpo. E a única esperança dos trabalhadores dos Correios, 140 mil estão no plano. São quase 500 mil de pessoas que estão sendo afetadas. São 500 mil de pessoas que estão sendo afetadas, que estão sendo, né, prejudicadas. Foi duro já um termo que não seja roubado, né? Foram prejudicadas. Entendeu, gente? Então, é isso que nós queremos. Porque judicial, gente, vai, em 2008 fizeram tudo errado. Só que lá no judicial, depois de 4, 5 anos, nós não tivemos êxito. E agora eu acho que essa casa aqui, o Senado, com a força que tem, que a gente tem acompanhado o trabalho do Senado nos últimos tempos aí, uma briga grande aqui dentro dessa casa e da Câmara, para tentar colocar o país no rumo. E aí nós gostaríamos, sim, que essas pessoas fossem atrás, que esses senadores fossem atrás desses bancos, que tragam eles aqui do jeito que foi pedido pelo Luiz Alberto, que tragam essas pessoas aqui para justificarem o que foi feito com o dinheiro, onde que foi feito, por que que foi investido. É um absurdo a gente que pode pegar o dinheiro emprestado no fundo, que é um dinheiro que não é de risco, não tem dinheiro para emprestar para os trabalhadores do próprio fundo nosso. Só um pequeno percentual pode emprestar para os trabalhadores, que isso é descontado ao salerite. Isso não tem risco. Não, eles preferem investir em alto risco. Então, gente, é isso que nós pedimos nessa casa aqui. Hoje nós estamos aqui, vamos continuar. O trabalho começou agora. Suspenderam simplesmente. Mas os trabalhadores estão angustiados lá embaixo. Eles estão pedindo desligamento de um plano que ia trazer tranquilidade para nós no futuro. Porque eles sabem, estão falando, olha, o ano que vem vai vir a dívida. Se não for de todo esse investimento, pelo menos a dívida que nós temos a parte do investimento, da taxa de mortalidade, que aumenta a taxa. Gente, mas se for bem investido o dinheiro, se o dinheiro for investido de forma correta, em vez de a gente chegar aqui e falar, tem menos 5 bilhões e 600, um plano de 11 ter 5 bilhões, esse plano poderia ter 15 bilhões se for bem investido. Ele não é obrigado a dar prejuízo de 5 bilhões, nem de 1 bilhão, nem de 100 mil reais. Se ele for bem investido, inclusive para que seja feita uma previsão para futuro. Então, gente, a gente tem tanto. Nosso processo deu 600 folhas. A gente vai encaminhar depois, senador?
Vai encaminhar.
São 600 folhas o processo que nós montamos e só não entramos na justiça porque a gente tinha a esperança da criação desse TAC, né? Agradecer todo esse empenho que foi feito aí. E a gente tem esse PAC que suspendeu o pagamento, mas a dívida vem pela frente. Então, eu agradeço aqui os senadores, agradeço a casa, agradeço
então,
aos companheiros. A gente encaminha a cópia de todo o processo que nós temos lá, do
Ribeiro,
Banco Melo, todos os investimentos.
Ronaldo Caiado.
Tá ok. Obrigado, gente.
Tá bom. Eu queria agradecer ao senhor José Aparecido e convidar a senhora Maria Auxiliadora Alves da Silva, que vem representar o diretor-presidente do Postales, o senhor Antônio Carlos Conquista. Ela dispõe de 10 minutos, dona Maria Auxiliadora.
Eu gostaria inicialmente de cumprimentar os senadores aqui presentes, na pessoa do senador Otto Alencar, agradecer a oportunidade. Esse setor de fundo de pensões é um setor importante no país, acho que realmente precisa de olhares atentos, acho importante esse tipo de reunião que está ocorrendo aqui. Vou inicialmente pedir as desculpas do presidente Antônio Carlos Conquista, que por um problema de agendamento médico em São Paulo, inclusive ele estava... não pôde comparecer, inclusive ele estava até com um problema de ter que eventualmente passar por uma cirurgia, mas felizmente nesse momento foi descartado. E, inclusive, mandou carta para a comissão informando dessa situação. E é por isso que estou aqui. Dizer que essa diretoria que hoje está no Postales tentando recuperar, né, parte desses investimentos que estão dando esses problemas todos aí, que compõem esse déficit, essa diretoria chegou ao Postales em 2012, Esses investimentos foram feitos em gestões anteriores, inclusive nenhum gestor desse nenhum está mais no Postales, alguns já punidos pela Previc, confirmada a punição no Conselho, confirmada a...
Eu peço que vamos permitir que ela possa fazer a explanação, como os outros fizeram, depois... nós podemos ceder até a palavra, quem quiser falar, mas os senadores vão falar também, para não interromper, por favor.
Alguns, inclusive, já tiveram a punição confirmada na Câmara de Recursos, que é a instância máxima aí da Previdência Complementar, e nenhum está mais no Postales. Nós, quando chegamos ao Postales, percebemos que realmente tem uma carteira difícil, ilíquida e bastante heterodoxa para um plano saudado. Nós sabemos a responsabilidade de estar administrando um plano de previdência que tem 71.600 ativos, que é o plano que está com problema, tem essa quantidade de participantes ativos, mais 22.800 aposentados e pensionistas, mais um plano Postal Prev, que é um plano que foi criado após o saldamento desse plano anterior, que tem 112 mil participantes ativos e 2.600 aposentados, sendo que alguns desses estão nos dois planos, então não é a soma disso, é mais cerca de 140 mil participantes, então é muita gente, a responsabilidade é muito grande. E é por isso que eu inicialmente me solidarizo com os participantes desse plano, porque a situação realmente é difícil. Já fiz isso numa outra comissão e repito que me solidarizo com esses participantes. Eu estou nesse sistema de previdência complementar desde 2003 e compreendo as dificuldades, os acertos e os erros do sistema. O plano postal prévio, que é aquele plano que é mais novo, foi criado junto com o saldamento do mais antigo, ele não tem problema nenhum. Fechou em dezembro de 2014, com um patrimônio de cobertura de 2 bilhões e 700 milhões, e tem uma provisão, que é a obrigação com os participantes, de 2 bilhões e 678 milhões, então ele tem 63 milhões de superávit. O outro plano, que está numa situação bastante delicada, tem um patrimônio fechado de em dezembro de 2014, de 5 bilhões para uma obrigação de 10.700. E aí nós levantamos esse déficit enorme de 5 bilhões e 600 milhões. A legislação, infelizmente, é muito, eu acho assim, para um sistema de muito longo prazo, a legislação impõe um equacionamento num prazo muito curto. A opinião de minha e de várias pessoas que militam no sistema. O prazo é muito curto. Então, de fato, dado o prazo máximo de 3 anos com o déficit, se não conseguirmos realmente equacionar no período, obrigatoriamente você é obrigado a fazer um plano de equacionamento e que a legislação impõe que metade seja dos participantes ativos e assistidos e a outra metade dos patrocinadores. Se colocou muito essa questão aqui da responsabilidade dos patrocinadores. Em fundo de previdência complementar, realmente quem normalmente indica os seus diretores são realmente as patrocinadoras, e isto independe de ser uma patrocinadora do setor público ou privado. Já trabalhei em uma que veio a ser do setor privado. Então, e normalmente você indica certamente pessoas da sua confiança e que tenha que ter qualificação, até porque a legislação obriga que as pessoas que sejam indicadas tenham qualificação para o cargo. É obrigatório, inclusive, certificação. Então, não se pode indicar de qualquer forma. Até também a legislação para os fundos de previdência complementar ligado a patrocinadoras estatais, elas têm a paridade de... os participantes têm paridade no Conselho Deliberativo com os indicados do patrocinador, sendo que realmente o voto de desempate no Conselho Deliberativo é atribuído aos representantes do patrocinador. No entanto, no Conselho Fiscal, que também é paritário, que analisa as contas e que dá parecer sobre as contas dos fundos e acompanha e faz os controles internos, no Conselho Fiscal, que também é paritário, o voto de desempate é do representante dos participantes. Então, há um certo equilíbrio. Infelizmente, na diretoria, ainda são poucos os fundos que têm participantes eleitos na sua composição. Felizmente, para o Postales, nós estamos com alteração de estatuto em andamento, até... porque o presidente dos Correios é uma pessoa que veio, que está ligada a esse setor de fundo de pensão há muito tempo, compreende muito bem a situação e fez um esforço muito grande para que esse estatuto pudesse ser aprovado. Então, ele já foi aprovado no Conselho Deliberativo do Postales, já foi aprovado no Conselho da empresa, da estatal, dos Correios, e hoje está tramitando no âmbito do Ministério das Comunicações, e certamente, num prazo muito curto, ele será encaminhado à Previc, e aí nós vamos ter representantes dos participantes eleitos em 2 cargos de direção, ou seja, serão 2 diretores indicados pelos Correios e 2 eleitos pelos participantes.